em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta última edição, antes de férias, vamos falar dos direitos dos doentes oncológicos e das dificuldades que encontram para que lhes sejam reconhecidos, e nomeadamente em matéria de crédito à habitação, na atribuição das incapacidades para o trabalho e para a reforma ou aposentação por invalidez. São convidados o advogado Garcia Pereira, Luís Montes, doente oncológico, Carla Barbosa, advogada e colaboradora da Liga Portuguesa contra o Cancro, e Cristina Coelho da Silva, uma professora, também doente oncológica, que lançou uma petição para melhorar as condições no regresso ao trabalho. Devo dizer que convidei a Segurança Social a fazer-se representar, mas esse convite foi recusado. O gabinete do ministro Vieira da Silva alega que a Segurança Social recebe dos serviços competentes do Ministério da Saúde os certificados de incapacidade temporárias ou atestados médicos de incapacidade multiuso que atestam se os beneficiários reúnem as condições de acesso a pensões ou outras prestações sociais, não tendo a Segurança Social qualquer intervenção na avaliação clínica, que é da exclusiva responsabilidade e competência dos profissionais de saúde. Assim sendo, tratando-se de um programa que incide sobre os direitos dos doentes oncológicos, diz o gabinete do ministro Vieira da Silva, a Segurança Social não se considera a entidade mais indicada para participar no programa. Foi esta a justificação. A quem está hoje aqui, agradeço a sua participação e dou as boas-vindas a quem nos acompanha pela rádio ou pelo digital. Espero que o tema lhe interesse e fique para ouvir a próxima hora. Garcia Pereira, comece por si, até porque foi um artigo muito duro que escreveu recentemente, onde expôs casos de doentes oncológicos que não viram os seus direitos reconhecidos pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações, que me levaram a fazer este programa. O que é que se está a passar com os doentes oncológicos e com a Segurança Social?
Bom, o que está a passar é a situação geral dos doentes, dos trabalhadores que se encontram numa situação de doença ou de incapacidade, é agravada pela natureza da doença oncológica. E eu acho, em primeiro lugar, se me permite, acho absolutamente espantosa, mas não surpreendente, essa resposta do Ministro da Segurança Social. Uma das coisas mais chocantes que se passa atualmente e que nos devia encher a todos de vergonha que seja possível suceder, mas sobretudo ao responsável pela tutela, é a forma como os cidadãos são tratados quando vão exatamente a essas juntas médicas. Quer sejam as dos trabalhadores do regime da Segurança Social privada, quer sejam os trabalhadores da função pública. Porque essas juntas traduzem-se de uma forma geral, ainda que tenha havido alguma evolução, traduzem-se de uma forma geral num modo absolutamente pesporrente, arrogante, humilhante e vexatório relativamente a pessoas que já estão, digamos, incapacitadas e, portanto, estão diminuídas por natureza. Basta ir, por exemplo, ao número 49 da Avenida dos Estados Unidos da América e ver como o estado em que muitas das pessoas que se encontram incapacitadas por doença são obrigadas a ir, sob pena de lhes ser imediatamente cortado o subsídio de, se faltarem, ser cortado o subsídio de doença, o estado em que as pessoas têm que ir a juntas médicas de verificação de incapacidade que muitas vezes acabam por concluir e, se me permite, já explico porquê, por uma pretensa aptidão dessas pessoas para trabalhar que é totalmente inexistente. Uhum. E a razão de ser disto, descobri no outro dia, é de que há umas pseudo-guidelines que apontam para durações médias de doenças e, portanto, quando essa duração média de doença é atingida, independentemente da situação concreta em que se encontra aquela pessoa, ela é declarada apta para trabalhar, mesmo que esteja à beira de morrer, como aconteceu, agora no caso da Caixa Geral de Aposentações, com o jardineiro da Câmara Municipal de Caminha, que me levou a escrever esse artigo.
De que teve um cancro linfático aos 56 anos, durante 2 anos tentou obter a aposentação, mas foi dado como como apto para o trabalho e morreu uma semana depois.
Estando internado
no
IPO do Porto. Depois de 6 anos de doença, esses 2 anos são os 2 anos em que a ADSE, depois das juntas médicas, sucessivamente confirmaram não só o estado de doença como o agravamento desse estado de doença, remeteram o expediente para a Caixa Geral de Aposentações e esta veio a considerar e, portanto, a comunicar para o ofício que lhe era denegada a aposentação pelo facto de ser considerado apto para o serviço.
Mas essas guidelines de que falou são orientações dadas por quem? Pelo governo? Pela Segurança Social?
Não, é dito que são os serviços clínicos. É dito que são os serviços clínicos e, portanto, os médicos que decidem ditas guidelines decorrerão, digamos, da área da medicina e, portanto, da saúde. Simplesmente a experiência concreta por que as pessoas passam é uma experiência. Eu tenho uma constituinte minha, para dar um exemplo, tenho uma constituinte minha, uma mãe solteira na prática porque está separada e o marido não contribui em nada para as despesas do agrado familiar, tem um filho na universidade e que sofre de uma cardiopatia grave, verificada e confirmada por tudo quanto é cardiologista deste país. E tendo estado, infelizmente, numa situação de crise, um certo período de baixa, estamos a falar agora da Segurança Social, não da Caixa Geral de Aposentações, foi chamada a uma junta médica de verificação de incapacidade. E o que lhe foi dito foi, minha senhora, por um indivíduo que tinha idade para ser filho dessa cidadã, minha senhora, acabaram-se os carcanhóis. Ela nem percebeu ao princípio o que é que isto queria dizer. Mas o que isto queria dizer era o seguinte: ela estava manifestamente incapacitada para trabalhar e, felizmente para ela, a respectiva entidade empregadora reconhecia a justificação da ausência. Mas a partir do momento em que a Junta Médica de Verificação de Incapacidade a declara apta para o serviço, corta-lhe imediatamente o subsídio de doença. Portanto, ela não pode ir trabalhar porque não está em condições físicas de trabalhar, não recebe vencimento. E como a Junta Médica decidiu dá-la por capaz para trabalhar e lhe corta o subsídio de desemprego, também não tem subsídio de desemprego e, portanto, fica absolutamente privada de qualquer meio de subsistência. E uma das razões porque estas coisas se passam assim é o buraco, o poço sem fundo, que são os tribunais administrativos e fiscais, mas neste caso os tribunais administrativos do nosso país, que são tribunais onde não há cenas de facadas, não há sangue a escorrer pelas calçadas, não dão direito a alertas isto ou aquilo outro, não vendem audiências, mas onde os direitos das pessoas são mais inutilizados. Uhum. Eu tenho dois casos em que os cidadãos decidiram contestar o ato administrativo que se consubstancia em dizer o senhor não tem direito a aposentar-se ou o senhor não está em condições de trabalhar e, portanto, não pode continuar.
Garcia Pereira, só explicar. Portanto, as pessoas podem recorrer destas decisões das juntas médicas para os tribunais administrativos.
As juntas médicas depois são a sustentação técnica de uma decisão do órgão da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações que consubstancia um ato administrativo. E sendo um ato administrativo que afeta direitos e interesses legítimos dos cidadãos, estão sujeitos à verificação jurisdicional. O problema é este. Eu tenho 2 casos em que as deliberações em causa são de 2008, uma é de 2007 e a sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa chegou em 2017 e outra em que a decisão é de 2008 e ainda agora estamos na fase da produção da prova pericial e, portanto, evidentemente que o que acontece é aquilo que aconteceu no primeiro dos casos que eu referi. A pessoa em questão era médico, foi tratada abaixo de cão na Junta Médica pelos colegas da Junta Médica. Impugnou, ao fim de 10 anos ganhou o recurso. O que é que a Segurança Social fez? Organizou uma nova Junta Médica, com outras pessoas que aquelas já não estavam ao serviço, que tomou uma deliberação exatamente igual àquela que fora tomada uma década antes. Portanto, quando eu me voltei para o cidadão e disse ao doutor, vamos em cima disto outra vez, ele disse, doutor, não vamos.
Pois,
não é por uma questão financeira, eu não aguento mais 10 anos de desgaste com uma coisa deste tipo.
Uhum.
E isto confere à Segurança Social aquela arrogância, aquela sensação de impunidade com que a Segurança Social se permite tratar os beneficiários.
Mas deixe-me aqui colocar um problema. Temos ou não aqui um problema de independência das juntas médicas? Porque estes médicos são tarefeiros. São convidados pela Segurança Social e podem ser desconvidados. Portanto, pergunto eu se não tenderão a decidir da forma mais conveniente para a Segurança Social. com a agravante de que me disseram que a tabela nacional de incapacidades foi feita para acidentes e não para doenças. E, portanto, há sempre aqui alguma dificuldade de adaptação. Exatamente. E uma grande margem de apreciação. Bom, da parte das juntas médicas.
Deixa-me te diga três coisas. Primeiro, é verdade que todas as atividades de médicas ligadas ao mundo do trabalho, seja ele privado ou público, deveriam ter um estatuto e uma blindagem de autonomia, desde a medicina do trabalho até às juntas médicas, que efetivamente não têm. E, portanto, é fácil criarem-se mecanismos objetivos de ausência de plena autonomia. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma tabela nacional de incapacidades completamente anacrónica, que tende a ver o trabalhador única, não como um ser humano integral, mas como uma máquina produtiva e com uma lógica de nos, digamos assim, cortar aos bocadinhos e contar com um determinado fator de desvalorização por cada um desses bocadinhos, desvalorizando completamente ainda hoje, certo tipo de danos, que não são propriamente perdas de capacidade funcional, mas são, por exemplo, danos de natureza não patrimonial, os danos estéticos e outros que afetam aquela pessoa como consequência da doença ou do acidente. Segundo, nós temos um regime de doenças profissionais ainda mais anacrónico do que o dos acidentes de trabalho. Uhum. E em que não só a listagem, há aí um problema que é este, há uma listagem que está completamente ultrapassada de doenças que, à partida, são consideradas doenças profissionais, e todas as outras, precisamente sobre o doente, recai o ónus de provar o nexo de causalidade, isto é, que foi por virtude do ambiente e das condições de trabalho que aquela doença se instalou. E esse nexo de causalidade, como os juristas chamam, na medida em que exige, o grau de exigência que é em relação a ele é muito elevado e exige uma prova médica, a consequência é que, na grande maioria dos casos, basta a mera insinuação de que podia haver uma predisposição patológica ou, se calhar, uma patologia pré-existente, que, aliás, é o truque típico das seguradoras nos processos de acidente de trabalho e doenças profissionais, é sempre insinuar que a pessoa já teria qualquer problema que
uma predisposição anterior
para. E, portanto, isto acaba por tornar extremamente difícil a vida a pessoas que já estão numa situação extremamente difícil. Claro. Se nós estivermos a falar de uma patologia com a gravidade da doença oncológica, a coisa torna-se ainda mais escandalosa. E deixe-me só terminar dizendo o seguinte. Essa sensação de impunidade e de arrogância é de tal ordem que exatamente decorre do facto de saber que a alternativa é a pessoa ir para um tribunal onde espera uma década por uma decisão, que passa por coisas tão simples como o mero, básico e basilar direito de qualquer cidadão à informação sobre o estado do procedimento que lhe diz respeito e sobre as decisões que já foram ou deixaram de ser produzidas, é o desrespeito por esse direito é total.
Ninguém dá nenhuma informação.
Eu tenho um constituinte que levou tinha e tem, infelizmente, para ele N patologias, levou 15 meses a ser finalmente reformado, e a Segurança Social nunca se dignou responder àquele cidadão a informá-lo como é que estava o respectivo procedimento. E simplesmente um dia ele recebeu um ofício a dizer: olha, o senhor foi reformado a partir da data tal, não sei o que, não sei o que mais. E portanto, que eu tenho direito à pensão tal. E portanto, esta cultura de eu não tenho que te informar de nada, que tu, de súbdito, a cultura, digamos, de senhor feudal relativamente ao súbdito, infelizmente é uma coisa que está completamente enraizada e cuja impunidade está em larga medida garantida pela total ineficiência dos tribunais administrativos.
Uhum. Carla Barbosa, também ela advogada, trabalha para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Quais são os principais problemas que vos chegam a este nível de atribuição de subsídio de doença, de reconhecimento de incapacidade e das reformas por invalidez?
Olá, boa tarde. Os meus cumprimentos a todos. Obrigada pelo convite. Antes de mais, são vários os problemas. De facto, aquilo que nós sentimos é que os doentes oncológicos se tornam uma personagem de um romance kafkiano, porque de facto é impossível obter essa informação. Tentam saber novidades sobre como está o seu processo e de facto não conseguem. Começa logo por aí. Depois são procedimentos extremamente demorosos. Acontece várias situações em que o doente espera tanto tempo de facto para a conclusão do seu processo que acaba por falecer. Quando a decisão vem, já há um falecimento do doente e, portanto, a utilidade prática é nenhuma. Para além de serem extremamente morosos, são complexos. Deveria haver da parte do Ministério da Segurança Social, efetivamente, a aplicação de medidas simplex, e uma vez que é uma das grandes lutas por parte do Governo facilitar, desburocratizar estes procedimentos, deveria ser implementado.
Na Segurança Social não há, nem na Caixa Geral de Aposentações, simplex zero, não
zero.
É? É tudo complexo.
Absolutamente zero. Absolutamente zero. Eu ando meses e abordo-os como advogada para obter informação sobre os processos dos doentes oncológicos e primeiro que consiga uma resposta, nem que seja o processo está nesta fase, demoro, de facto, imenso tempo. Depois, há algo que me choca profundamente, que é o facto de das decisões serem estupidamente, desculpem a palavra, discricionárias.
Uhum.
Processos muito idênticos de doentes oncológicos com situações patológicas muito idênticas, se avaliados por uma junta médica no norte ou no centro, têm, de facto, um resultado, têm um grau de incapacidade atribuído, são aposentados, ou seja, é-lhes atribuída uma pensão de invalidez relativa ou absoluta ou não, e são avaliados em Lisboa ou no sul ou nas ilhas, o resultado é completamente diferente.
E a dificuldade
que eu sinto é, os doentes acabam por saber disto, e quando me confrontam o porquê, eu não lhes sei explicar. Eu não lhes sei explicar qual o motivo de uma junta médica no Norte ter uma orientação e uma junta médica em Lisboa ter uma orientação completamente diferente. Sendo que, no fundo, eles se têm que basear todos na mesma legislação e na mesma tabela, que é igual para todos.
Uhum. A Carla não encontra nenhuma explicação para haver tantas diferenças na apreciação e na avaliação dos casos por parte das diferentes juntas médicas?
Eu quero acreditar que, de facto, não tenha a ver com aquilo que referíamos há pouco e de haver aqui um certo afastamento da independência dos profissionais médicos que estão a realizar estas juntas. Porque, de facto, não quero colocar essa hipótese, porque, ao fazê-lo, os médicos estariam a violar as suas leges artes e, portanto, estariam a cometer, desde logo, uma infração disciplinar. Eles têm que atuar de uma forma completamente independente. Mas, de facto, não há uma justificação plausível para que isto aconteça.
Uhum. Vale a pena lembrar, Carla, que os doentes oncológicos têm reconhecidos na lei um conjunto de direitos. O problema está depois na sua concretização, como temos estado aqui a ver. Quero avançar sinteticamente com essas medidas de discriminação positiva dos doentes oncológicos que a lei formalmente lhes garante e o que devem as pessoas fazer para beneficiarem. Se calhar o primeiro passo não é obter o atestado de incapacidade multiuso que deve ser pedido no centro de saúde da sua área, não é?
Exatamente. E eu acho que é muito importante referir, e é uma informação que deve passar, estes direitos, não há direitos especificamente para os doentes oncológicos. É importante que as pessoas percebam que estes direitos que são atribuídos a pessoas que tenham um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Portanto, haja uma patologia oncológica, haja uma patologia de qualquer outro género. O primeiro passo a ser dado é efetivamente requerer esse atestado, porque é esse atestado que vai ser, no fundo, o cartão de identificação daquela pessoa como tendo um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que vai permitir depois, posteriormente, ter acesso a esses direitos.
Portanto, se não tiver reconhecida a incapacidade de 60%, não tem direito a nenhuma medida
não.
De discriminação positiva.
Não.
Mas a maior parte dos doentes oncológicos tem, na avaliação, é-lhe dada uma incapacidade superior a 60%.
Sim, numa primeira avaliação, após o diagnóstico, é normal atribuir esse grau de incapacidade, aliás, é o que passa mais pelas nossas mãos, é os 60%. Situações mais complexas é que nós já começamos a encontrar 80%, 90%, mas o normal é ser atribuído. Obviamente, há depois reavaliações desse grau de incapacidade. O normal, hoje em dia, é essa reavaliação ser feita após 5 anos da primeira avaliação e depois, consoante a evolução da própria patologia, será atribuído um novo grau.
Uhum.
Sendo que aqui é muito importante referir que é algo que até sobretudo as instituições estaduais, e aqui estou-me a referir concretamente à autoridade tributária, faz favor de esquecer, a legislação contempla que, havendo a atribuição de um grau de incapacidade igual ou superior a 60% no atestado e havendo uma reavaliação posterior que atribua um grau de incapacidade inferior a esse porcento, a lei determina que se continue a ficcionar que mesmo após essa reavaliação o grau de incapacidade seja igual ou superior a 60%, ou seja, igual ao grau de incapacidade que foi atribuído na primeira avaliação.
Portanto, imagine que eu tenho uma, é-me dada uma, reconhecida uma incapacidade de 60%, beneficio de algumas medidas em sede de IRS. Ao fim de 5 anos sou reavaliada e essa incapacidade é baixada para 25%.
Por exemplo?
Eu continuo a ter direito aos benefícios como se tivesse 60%.
60%, exatamente, porque a lei determina isso. Ou seja, continua a poder ter isenção do Imposto Único de Circulação, continua a ter os benefícios em termos de IRS, porque a coleta é calculada de maneira diferente, mas confesso-lhe que os entendimentos das diferentes repartições de finanças também é extremamente discricionário e temos muita dificuldade em fazer entender aos senhores funcionários que a lei determina isto.
Uhum. E diga-me uma coisa, no regresso ao trabalho, o doente com uma incapacidade superior a 60%, eu estou aqui a falar de doentes oncológicos, estamos sobretudo hoje a falar de doentes oncológicos, tem direito a algumas condições especiais? Quais são essas, Carla?
O doente oncológico, mais uma vez, não há nada especificamente para o doente oncológico. O que nós temos que nos fazer valer é ou do Código de Trabalho, no caso dos trabalhadores do setor privado, em algumas situações também os trabalhadores da função pública também lhe iremos aplicar o Código de Trabalho. E em que é que, de facto, poderá beneficiar este trabalhador a quem foi diagnosticada uma patologia oncológica e que regressa ao trabalho? Poderá beneficiar, no fundo, por exemplo, por horários reduzidos? Poderá ter isenção de trabalho em turnos, nos períodos noturnos? Portanto, não há, no fundo, grandes direitos que protejam o trabalhador nesse regresso ao trabalho. São direitos que têm a ver, sobretudo, efetivamente, com horários noturnos, turnos de trabalho.
Mas o que é que o Garcia Pereira, o que é que o trabalhador pode exigir ou tem que estar aqui um bocadinho à mercê da boa vontade da entidade patronal, seja ela pública ou privada?
Se a doença não é uma doença profissional, isto é, se não foi adquirida no âmbito e por virtude do exercício da atividade profissional, o seu grau de proteção é de facto muito pequeno. Porque há os deveres gerais por parte dos empregadores de terem atenção à situação do trabalhador, mas isso é a mesma coisa que se passa com as situações em que a medicina do trabalho faz recomendações para, por exemplo, adaptações do posto de trabalho ou os chamados serviços moderados a um trabalhador que não está em condições de suportar o grau de penosidade física, por exemplo, que tinha até então, e toda a gente sabe que primeiro há, e foi recentemente denunciado exatamente por pessoas do setor, que a medicina do trabalho não funciona efetivamente na maior parte dos casos, e a razão apresentada é que os patrões não gostam que lhes sejam apresentadas fichas de aptidão com restrições. E portanto, muitas vezes o que acontece é que essa pessoa é obrigada a, no regresso ao trabalho, a desempenhar a sua atividade com um grau de sofrimento muito elevado, ou é encostada, ou lhe é exigido o mesmo nível de esforço que lhe era exigido anteriormente, na esperança de que a pessoa ou acabe por se agravar o seu estado de saúde, não possa mais regressar, se farte e se vai embora, ou possa ocorrer outra forma qualquer de se ver livre da pessoa em questão.
Portanto, a adequação da função ao posto de trabalho à incapacidade está prevista na lei.
Pois está.
Só está na lei.
Pois está na lei. Exatamente, porque, repare uma coisa, já agora deixe-me assinar lá também. Algumas dessas obrigações estão apresentadas como obrigações que não têm propriamente nenhuma consequência, a não ser, em alguns casos, serem contraordenações. O que significaria que nós deveríamos ter uma ACT, uma Autoridade para as Condições de Trabalho, que, aliás, recuperou em 2017 a competência para fazer fiscalizações na área da segurança e saúde no trabalho, também na função pública, que isso lhe tinha sido retirado em 2014 e atribuído, pasme-se, à Inspeção-Geral de Finanças, mas a verdade é que a capacidade inspectiva da ACT é praticamente inexistente. Se ela é inexistente para situações muito mais graves ainda, podemos dizer assim, desde logo para os casos de trabalho escravo, que é uma das chagas que nós neste momento temos, na área de Lisboa, basta ir ali à cala de Samoco, Montijo, e ver os cerca de 1.800 apanhadores bivalves em situação de total e absoluta escravidão, que duas marés baixas por dia, faça sol ou faça chuva, em todos os dias do ano, vão ali proceder à apanha dos bivalves em situação de escravidão, porque depois são metidos em velhos armazéns e fechados por fora.
Já foi um tema que tratámos aqui no Em Nome da Lei, mas nunca é demais recordar.
E o que eu chamo a atenção é que nem sequer uma situação dessas, ou situações de trabalho escravo que se estão a acontecer neste momento no Alentejo, por exemplo, na zona da Vidigueira, nem essa é fiscalizada. Quanto mais a questão das condições de segurança e saúde no trabalho e, mais ainda, a adaptação de alguém que padece de um problema, digamos, de doença ou de consequência de um acidente nesse domínio e a necessidade de adaptação do posto de trabalho. Uhum. E, portanto, há um fosso enorme entre aquilo que formal e belamente a lei proclama e depois aquilo que é a realidade quotidiana.
Cristina Coelho da Silva lançou uma petição há mais de 2 anos para que os sobreviventes de cancro que foram sujeitos a tratamentos de quimio e radioterapia possam trabalhar apenas 30 horas por semana e reformar-se aos 30 anos de serviço ou 60 anos de idade sem penalizações. Que acolhimento é que esta petição teve da parte do legislador?
Do ponto de vista do legislador, neste momento ela foi unânime, porque nós, quando apresentamos a petição, já tínhamos consultado vários organismos e a petição é apoiada por várias instituições e médicos de referência. E, portanto, alteramos um pouco o texto. E o que pedimos foi uma flexibilidade no horário de trabalho, a possibilidade de trabalhar a partir de casa nos empregos em que tal seja possível e a possibilidade de trabalhar menos horas, caso as necessidades assim o exijam. E que essa redução de tempo de serviço e uma reforma antecipada seja estudada e outras situações sejam estudadas por uma comissão que nós propuséssemos que fosse criada, constituída por legisladores, por médicos de especialidade, sabe, das diferentes especialidades, porque cada caso é um caso, por representantes de doentes oncológicos e outras instituições, no fundo para criar uma lei ou um conjunto de leis, ou uma reforma da lei, que estivesse de acordo com o novo perfil do doente oncológico. Porque nós estamos perante uma situação que é nova, que são pessoas que já não vão morrer daqui a 3 anos. Portanto, vão viver muitos anos com limitações, com um corpo que elas próprias têm que conhecer aos poucos.
Claro.
Não é? Portanto, o meu corpo neste momento não é igual ao meu corpo há 5 anos atrás. É um corpo que é diferente e que foi sujeito a um envelhecimento precoce. Eu fiz radioterapia e quimioterapia em doses cavalares, palavras da médica. Que efeitos secundários é que isto acarreta, olhando para mim, nenhuns?
Pois, agora, de aspecto.
Nenhuns. Agora, a memória já não é o que era.
E sobretudo nos primeiros tempos, depois dos tratamentos, ou mantém-se
a memória nos primeiros tempos é de uma falha, a lentidão do raciocínio é absolutamente catastrófica. Portanto, nós sentimos completamente um caco. Eu tive de baixa 9 meses e nunca quis estar sujeita a que nenhum médico me mandasse trabalhar. Portanto, ao fim de 9 meses, sem sentir os dedos das mãos e com a memória de passarinho ou de peixinho dourado, eu decidi, vou voltar ao trabalho. E tive uma recepção espetacular do colégio onde pertenço há 25 anos.
Pode dizer.
Escola Salesiana de Desporto, do Porto, portanto, que é uma escola que eu dedico de alma e coração, que me sinto em casa, e que me acolheu e protegeu impecavelmente. Tive o horário de trabalho completo, tudo impecável. Pedi que não fosse coordenadora, eu era de coordenadora, portanto, pedi que não fosse coordenadora, e também me protegi utilizando as ferramentas que um professor pode, PowerPoint, escrever tudo, tem imensos caderninhos, tem tudo anotado,
para não ter as falhas de memória.
Mesmo assim, nota-se que há um cansaço, há um esgotamento físico muito superior àquele que é normal. E foi isso que me fez fazer criar a petição. A resposta foi também propusemos que no artigo 84 e 86 da Lei do Trabalho fosse acrescentada a palavra doente oncológico. Porquê? Porque a lei prevê que seja doença crónica, mas ainda não está inserida exatamente toda a patologia oncológica como doença crónica. E depois também pedimos
que a palavra deve fosse alterada para tem. O empregador deve, que é o que lá está, deve promover a flexibilização, deve. Ora, deve não lhe dá obrigação nenhuma. O tem já dá. Uhum. Aquilo que as pessoas, os senhores deputados que lá estiveram, nos disseram foi que seria muito complicado porque face ao Estado, ao papel do Estado enquanto empregador, isso seria fácil de resolver. O problema será quando não se pode exigir a uma entidade particular essa obrigação.
Não pode exigir se não tiver na lei,
portanto,
não é?
Portanto, deverá estar legislada e propusemos que fosse alterada para tem. E também propusemos que os médicos tivessem, da medicina do trabalho, as juntas médicas, no fundo, quem constitui as juntas médicas, tivessem uma formação adequada para que, efetivamente, a disparidade que se vê de um doente do norte para um doente do sul, de um doente do litoral para um doente do interior, quando vem uma junta médica, seja a mesma. E eu pertenço a um grupo do Facebook, que é o Careca Power, onde nós falamos e foi criada recentemente uma associação por nós, a Associação Careca Power, e nós são 1.200 mulheres que falam das suas patologias e dos resultados das juntas médicas. E nós vemos que a mesma patologia num sítio tem 40% e no outro tem 60%. Num sítio tem 70% e no outro tem 95%. A mesma coisa, com o mesmo tratamento, exatamente igual. Pois. Portanto, isto não faz sentido nenhum. E as pessoas falam, e as redes existem, e cada vez nós vemos mais estas disparidades, e é isso que leva muitas vezes à intolerância e à...
E, portanto, para si, por isso desencadeou esta petição, é fundamental que a lei preveja um conjunto de situações que dê mais flexibilidade ao trabalhador que regressa depois de um tratamento oncológico, regressa ao seu local de trabalho.
Exatamente. A ideia que se tem é que nós não queremos trabalhar. Não é verdade. Cada vez mais a pessoa sente necessidade de trabalhar, até porque o trabalho promove a autoestima, o bem-estar e promove saúde. Agora, não conseguimos é trabalhar o que trabalhávamos antes. Da mesma forma, a produzir a mesma quantidade, com a mesma qualidade, se nos for exigida a mesma quantidade.
Imagino, uma professora, de ser professora é sempre um trabalho muito, muito desgastante.
É feito de coração, portanto. Nota-se na classe dos professores, nota-se efetivamente essa dificuldade. E agora não vou falar por mim, vou falar por vários professores que eu noto, claro. Com quem estou em contacto, que apresentam precisamente essa dificuldade, a dificuldade de corrigir aqueles testes todos, a dificuldade de estar concentrado, focado. Nós temos 30 alunos a fazerem 30 coisas diferentes ao mesmo tempo e temos que estar ali a olhar para cada um ao mesmo tempo, não é? E isso é muito difícil quando se regressa ao trabalho. Uhum. Na Alemanha, por exemplo, o regresso ao trabalho é feito de forma parcelar. Não é não trabalhavas nada e agora passas a trabalhar tudo. É feito gradualmente. Esta seria também uma proposta a considerar. Porque aqui em Portugal o que se vê é ou tudo ou nada. Uhum. Não há hipótese. Nós trabalhamos quase, podemos estar de baixa um determinado limite e ao fim o corpo é o mesmo, é tudo igual, mas vais trabalhar. E quando vais trabalhar tudo, porque o meio não é possível.
Uhum. Além destes problemas no regresso ao trabalho e para o reconhecimento das incapacidades, há um outro problema que é dos mais recorrentes, tanto quanto li, colocados pelos doentes oncológicos à Liga Portuguesa contra o Cancro, e é relativo ao crédito à habitação, que deve ser bonificado, ou seja, um regime idêntico aos que têm os empregados bancários e que se traduz por taxas de juros inferiores ao regime normal, só que a realidade pode ser bem diferente. Luís Montes sabe bem do que é que eu estou a falar, é doente oncológico e, como se divorciou, tentou junto ao banco uma transferência para o seu nome do crédito à habitação, passando do regime normal para o bonificado, que a lei lhe concede por ser um doente portador de incapacidade superior a 60%, o banco tem colocado vários entraves. Quero explicar aqui a situação.
É verdade, recorri à ajuda da Liga Portuguesa contra o Cancro para obter um parecer e um enquadramento legal desta situação, e o que me foi transmitido pela Liga Portuguesa contra o Cancro foi exatamente o que acabou de referir. Confrontei a entidade bancária com esta realidade e foi-me transmitido, e passo a citar: a entidade bancária reserva-se no direito de não aceitar essas condições. Quer dizer, eu neste momento vivo numa zona cinzenta, chamar-lhe aqui só um vazio legal. Uhum. Porque não existe palavras de entidade bancária, essa obrigatoriedade na aceitação da transferência do crédito à habitação.
Não sei se será um vazio legal, porque a lei, Carla, impõe aqui obrigações aos bancos. Eles é que não as cumprem, não é? O que é que os bancos aqui estão obrigados? Quer explicar?
A lei é muito clara. E, de facto, se os bancos não fazem é porque não querem, ou por desconhecimento, vamos lá, ou porque não querem, até porque não há efetivamente um prejuízo económico para o banco, porque o banco acaba depois por ser ressarcido relativamente ao diferencial daquilo que não receberia. É preciso reforçar este aspecto. Desde que se cumpram os requisitos que estão na lei, o banco não tem como negar essa migração do crédito em regime normal para o crédito em regime bonificado. E quais são esses requisitos? É que tenhamos uma pessoa maior de 18 anos, que seja portador do tal grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que esteja devidamente atestado pelo tal certificado multiusos. E depois, que seja um crédito obtido para residência, para habitação, que não seja um imóvel que seja adquirido a ascendentes ou descendentes, que seja um imóvel que não possa ser vendido no prazo durante 5 anos após a concessão do crédito, é concedido um crédito que vai até 190 mil euros, o financiamento até 90% do valor da aquisição e que mais nenhuma pessoa do agregado familiar esteja numa situação que tenha um crédito também ele em regime bonificado.
Uhum. E o Luís Montes reúne todas estas condições?
Luís Montes reúne todas estas condições. Reunindo todas estas condições, a lei, o regime de concessão do crédito bonificado, é uma lei de 2014, é clara, deve haver uma migração e os bancos, isto não está ao livre arbítrio dos bancos, está na lei, portanto, eles têm que cumprir. Só que levantam uma série de dificuldades. A primeira barreira é dizer isto que disseram ao Sr. Luís Montes, que é o banco reserva-se o direito de não o fazer.
Isso foi a primeira resposta, Luís. A primeira, quando foi tratar da questão, a primeira resposta que obteve foi essa.
Exatamente.
E depois dirigiu-se à Liga para saber...
Não. Antecipei-me e dirigi-me diretamente à Liga.
Ok. Antes disso. E depois desta primeira barreira?
Depois da primeira barreira, e quando são confrontados com esta barreira, aquilo que eu recomendo aos doentes é peçam um livro de reclamações. Façam uma reclamação, porque eles aí são obrigados a enviar para o Banco de Portugal e normalmente não o gostam de fazer.
Uhum.
E por vezes chegamos aí e a postura do banco é diferente. Mas cria uma segunda barreira, que é a seguinte. Passa a exigir a estes doentes oncológicos a realização de uma nova escritura pública e o pagamento dos encargos com essa escritura pública, que normalmente andam sempre em valores de 600, 700, 800 euros. O que para a maioria das pessoas são valores altos.
Claro.
E que não são comportáveis.
Mas há sustentação na lei para o banco fazer isso?
Mais uma vez, não é necessária a realização de uma nova escritura pública. Há inclusive um parecer do Instituto de Registros e Notariado que diz isto. Basta a emissão de um documento por parte da entidade bancária para que se proceda ao registro, porque o que é obrigatório é registar a concessão do crédito bonificado. Basta então esse documento por parte da entidade bancária para fazer o registro. E o valor do registro é muito inferior a este valor,
claro,
do que estamos a falar.
Uhum. E diga-me uma coisa, também tenho ouvido pessoas falar que o banco fala na obrigação de celebrar um novo seguro de vida. Que a lei também não diz que não obriga.
É precisamente o mesmo regime, está precisamente na mesma lei. Efetivamente, o banco depois vem dizer, mas os senhores têm que celebrar um seguro-vida. Sabemos perfeitamente que, sendo doentes oncológicos, apresentando essa patologia a uma seguradora, os prémios disparam. Ou não querem celebrar, ou os prémios disparam. E por esse motivo, o legislador, em 2014, muito claramente colocou na lei, não é obrigatória a realização de um seguro-vida para concessão do crédito à habitação.
Uhum.
A lei é clara. Se não querem cumprir, não sei qual é o motivo, porque a lei resolve esta situação.
Oh, Luís, então e em que pé é que está o seu processo?
Soube há dias que o meu seguro de vida associado ao crédito à habitação teria sido aprovado, salvaguardando que não estaria coberto qualquer incapacidade, invalidez permanente ou morte que tenha advido ou que advenha da minha condição de saúde.
Garcia Pereira, o que é que lhe parece esta resposta por parte da entidade bancária?
O que me parece é que isto é a demonstração do que é o Estado de Direito em que a gente vive, ou seja, não de direito, porque a lei é claríssima a esse respeito, mas uma vez mais nós temos aqui uma questão que é a forma de efetivar o cumprimento e em tempo útil e eficaz da lei. Se o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, quando lá chegam reclamações sobre esta matéria, não as toma como uma prioridade fundamental e não atua relativamente ao banco prevaricador, o que resta ao cidadão é, mais uma vez, ir meter uma ação no Tribunal Civil, pagar as taxas de justiça escandalosamente caras que a nossa justiça exige e esperar anos a fio de pessoas que muitas vezes não têm anos a fio, esperar anos a fio por uma decisão judicial. E depois, ainda por cima, a consequência, porque repare uma coisa, há aqui uma série de fatores que se interligam, eu referiria apenas um. Nós temos um sistema de responsabilidade civil que atribui à responsabilidade civil apenas a função de compensação ou reparação de danos. Uhum. E não tem a componente que tem, por exemplo, no direito anglo-saxónico, sancionatória. Isto é, se perante uma atuação destas, a nossa ordem jurídica estabelecesse que era atribuído, a entidade bancária era obrigada a celebrar e a sentença, por exemplo, produzia os mesmos efeitos do que a declaração que não fora voluntária por parte da entidade bancária, era obrigada a ressarcir os danos materiais e morais que o cidadão tinha sofrido por uma indenização compensatória ou reparadora e aqui é que está a questão, era condenado a uma indenização sancionatória que exprimia o juízo de censura e desvalor da comunidade relativamente a alguém que se arroga desta forma impune incumprir a lei. Bom, é isto que leva, por exemplo, num país como os Estados Unidos da América, como nós sabemos, quando há, por exemplo, um problema, como o do Dieselgate, com as fraudes das emissões poluentes, quantos carros com esse problema estão a circular nos Estados Unidos? Nenhum. Foram todos retirados. Na União Europeia e, em particular, em Portugal, estão todos. Porque eles sabem, designadamente a indústria automóvel sabe, que já, a propósito de uma outra situação, o Supremo Tribunal fixou uma doutrina que implicou o pagamento de um valor de indemnização sancionatória muitíssimo superior ao de indemnização compensatória. Ora, portanto, como isto não existe cá entre nós, o crime compensa. Uhum. Compensa não cumprir a lei.
Cristina e Luís, e que peso é que tem na vossa recuperação e no regresso a uma vida normal ou tão normal quanto possível, o peso destas, todas estas complicações, todos estes entraves, todas estas barreiras que vos são colocadas pelas autoridades administrativas, pelas entidades privadas, como os bancos? Cristina, quer começar?
Eu vou passar a falar agora em nome dos doentes oncológicos e não como Cristina, porque efetivamente eu não usei de créditos bonificados e, portanto, não... Mas aquilo que eu, enquanto presidente de mesa da Careca Power, da Associação Careca Power e peticionária, e pelos testemunhos que me foram transmitidos, é que as pessoas entram em depressão, pedem baixas porque não conseguem trabalhar aquele número de horas que deveriam e pedem reformas antecipadas. Ora, com é custos mesmo gravíssimos, é e uma injustiça profunda. E isto, por isso é que eu acho que o Estado teria só a ganhar. O Estado vai pagar custos de saúde com as depressões e com as recidivas cancerosas, porque é o que traz, não é? A ansiedade. O Estado vai pagar também com as baixas médicas, o Estado vai pagar reformas antecipadas. Tudo isto sai do cofre do Estado. Porque não então o Estado pagar aquilo que vai a mais das horas a menos que o trabalhador paga, que trabalha, não é? Uhum.
Só assumir aqui uma ligeira discordância. É que o Estado ganha com este sistema no que diz respeito às pensões. Porque o que acontece é, ao dificultar aquilo que deveria ser uma pensão por invalidez, em que a pessoa tinha direito à pensão por inteiro, e ao massacrar de tal maneira a pessoa que é declarada apta para trabalhar quando não se sente em condições, e a empurrá-la aí para a pensão antecipada, essa pensão antecipada vai ser uma pensão com uma desvalorização enorme e, portanto, com um valor muito inferior àquele que, em bom rigor, aquele cidadão tinha direito. Portanto, o Estado não é inocente nesta matéria. Há aqui uma vantagem financeira, no que diz respeito às pensões, em massacrar as pessoas que, efetivamente, estão em situação de incapacidade definitiva para trabalhar e tentando forçá-las, declarando que não estão e, portanto, tentando forçá-las a trabalhar e levando, quando as pessoas não aguentam, então a única forma que têm de, digamos, de, entre aspas, resolver o problema que lhes foi criado é a fuga para a pensão antecipada. E essa é muitíssimo mais baixa do que seria a pensão por invalidez.
Uhum. Luís, como é que tem sentido na sua vida, não sei há quanto tempo é que lida com este problema com o banco, se foi o único que teve, ou se sofreu qualquer outro tipo de discriminação ou de violação daquilo que considera serem os seus direitos, e já agora, o que é que recomenda, conselhos daria a quem nos está a ouvir que pode estar a passar por uma situação semelhante à vossa?
De facto, este impasse com o banco é a única coisa, a única situação que eu devo alimentar. Desde o início do processo, e salvo erro, foi em março, até hoje, ainda não existe um ponto final, nem vislumbro um parecer final positivo. O facto de eu me ter apercebido há dias de que houve uma retenção de informação por parte da entidade bancária, da própria agência, não da entidade, não do banco em si, de toda esta informação que poderia ter sido libertada para a administração em si do banco, para fazer avançar este processo, isso não aconteceu. Desde que eu me chateei, cerca de uma semana e meia, o processo passou de não haver, os documentos não terem sido enviados para a seguradora, para haver um parecer favorável, embora nestas condições, e devo ainda salvaguardar, que não sei ainda qual é o prémio de seguro que me vão cobrar, porque apenas me disseram que estou assegurado nestas condições, mas não me informaram qual é que é o valor.
Está preparado para a surpresa.
Eu digo valor, porque prémio é uma piada.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Despeço-me de todos por um período de cerca de um mês e meio, em que a Rádio Renascença terá uma programação especial de verão. O Em Nome da Lei regressa dia 15 de setembro. Tenha boas férias. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.